E ouvindo, o que eu vou dizer do Carlos? Né? É difícil falar, porque... Mas eu estava atrás, eu recuperei um poema do Eduardo Galeano, que dizia, né, que ele fez para o Che Guevara, né, entre outras, num determinado verso, ele diz o seguinte: o Che sobrevive, né, cada vez mais, ou vive, renasce, na verdade o poema chama-se O Renascedor, parece. É, ele renasce todos os dias porque o Che tinha uma qualidade fantástica, que era... dizer sempre o que pensava e fazer sempre o que dizia. E eu acho que o Carlos, ele fica, né? Porque ele tinha essa capacidade. Quem conviveu com a Nájila, né? Enfim, todos nós que tivemos essa convivência com o Carlos, ele tinha essa capacidade, uma capacidade de sempre dizer o que pensava, né? Mesmo que eventualmente isso não agradasse, porque não, né? Mas ele dizia o que pensava e a luta para fazer aquilo que ele dizia. Então, eu acho que essa homenagem a ele hoje, né, é uma coisa muito importante para nós. É isso. Obrigado.
Nosso cumprimento ao professor Antônio Lisboa Mansovari, que aqui representa a CNTE e é também dirigente da Central Única dos Trabalhadores, que na sua fala mostrou toda a sua indignação, que às vezes eu achei interessante, professor, a gente está indignado, a gente acha que mostrar indignação é só gritar e falar brabo. E Vossa Excelência, com uma fala tranquila, mostrou uma indignação muito mais do que se a gente fosse gritar sobre a realidade dos professores, e faz essa bela homenagem ao professor Carlos Ramos Mota, que foi covardemente assassinado, né? Era seu colega. Meus cumprimentos pela sua fala. E vamos, então, nesse momento, passar a palavra à professora Rita de Cássia Pereira, que é viúva do professor Carlos Ramos Mota. E reforçamos que o pai do professor assassinado, que é o senhor Marcelo, está aqui conosco também. Então, por favor, professora Rita, se quiser passar o vídeo, fique bem à vontade. Tem que ver se está ligado ali. Tá ligado. Falar bem próximo do microfone.
Tá. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de oferecer essa camiseta ao senador. Pedir permissão para passar esse vídeo de 4 minutinhos, pode ser? Podemos? Está ligado? Novamente a todos. É sempre importante, muito importante, estar nesses eventos. Eu quero agradecer aqui o convite, senador, por estar aqui. Desde junho de 2008, época da tragédia que nos abateu, eu participo desses eventos e vivo momentos de profunda contradição. É um misto de alegria e de tristeza muito grande. Tristeza porque é claro, é óbvio que eu lembro do meu marido, do pai dos meus filhos, do educador Carlos Mota todos os dias. Mas nesses eventos, essa lembrança é mais concreta, é mais real. A gente percebe nas indagações, dos olhares dos alunos, de algumas pessoas, como vai ser, como vamos fazer. E isso acaba nos deixando mais triste. Mas também como eu falei, é um misto de tristeza e alegria. Me sinto também muito alegre, porque essa tragédia avassaladora que nos abateu nos fez renascer, né? Nasceu uma outra mulher, nasceu uma nova comunidade, nasceu um novo colégio, enfim, brotou sementes muito grandes, muito fortes, que faz com que a gente continue lutando. Tem um mês, 2 meses mais ou menos, que nós viemos aqui conversar com os senadores, com os assessores do senador Paulo Paim, senador Cristóvão Buarque, e a gente sentado aqui mesmo, a gente conversava a respeito, sugerindo quem poderia participar, quem que a gente poderia sugerir, né? E a gente pensou em pessoas da comunidade, representantes de sindicato, das escolas particulares, das escolas públicas, do Ministério da Educação, em vários representantes. e gentilmente os assessores anotavam os nomes até que veio um questionamento. Então, nós temos que chamar uma vítima do processo para conversar, para falar. Então, vamos colocar o nome da Rita de Cássia. Tá bom. Aí, eu fui aquele dia embora, Thiago, pensando. Fiquei pensando, meu nome, eu represento a vítima, é verdade. Aí eu peguei meu carro, fui embora e fui dirigindo e pensando, eu sou a vítima nesse processo. Aí, dirigindo, pensei, mas o João Vitor, o Otávio Augusto, com 8 anos à época, que perdeu o pai, a Dani, eles são vítimas também. Não são eles a vítima, as vítimas. Depois eu pensei, um pai e uma mãe que perde um filho, não é normal, não é natural um pai e uma mãe perder filho. Os pais do Carlos são as vítimas. E fui dirigindo e pensando. A gente mora num setor rural, núcleo rural Lago Oeste, e a gente tem um caseiro. E na época eu não sabia como é que ia ficar a minha condição financeira, eu falei, eu tenho que dispensar o caseiro. Aí pensei, o caseiro é a vítima. Mas o caseiro tem uma esposa que não tem trabalho, então a esposa é que é a vítima. E fui embora, pensando. E tinha uma secretária também. Pensei comigo, a minha secretária é a Tequinha, é a vítima, é a Tequinha. Ela vai ser a vítima, que eu vou ter que demitir a Tequinha, como é que eu vou continuar com essa carteira assinada? Eu tenho que, não sei como é que vai ficar a minha condição. Mas a Tequinha tem uma filha de 7 anos. A vítima era Ana Beatriz, que estuda na escola do professor Carlos Mota. Ela seria a vítima. E fui pensando, quando eu cheguei em casa, eu já estava com 3 laudas e não conseguia chegar efetivamente na vítima do processo, dessa tragédia tão, como eu falei, avassaladora. E aí, quando eu cheguei lá em casa, eu percebi que essa lista já estava muito grande. E aí eu fiz a seguinte pergunta e trago essa pergunta para a gente refletir, então. Quem é a vítima desse processo? A pergunta é, quem são as vítimas desse processo? Quem são as vítimas das tragédias que aconteceu no Rio de Janeiro? Quem são as vítimas das tragédias da estrutural, do Gama? Quem são as vítimas dessas tragédias que acontecem no Brasil, senador? Somos todos nós. São os nossos filhos, negros, brancos, de qualquer descendência. Nós todos somos vítimas desse processo. E aí, o que acontece? Nesses 3 anos, eu tenho conversado com bastante parlamentares, com bastante autoridades intelectuais da área. Eu já fui professora, hoje eu não sou mais, mas eu tenho muito contato com os sindicatos das escolas particulares, com o Simpro. E de todas as pessoas que eu converso, outras também, eles me falam que a prioridade para que a gente tenha um mundo melhor é a educação. A educação é a prioridade. Aí eu acho muito bacana, muito bonito, muito bom. Mas eu pergunto para a gente assim, até quando nós vamos ficar idealizando, pensando, concebendo essas ideias? Porque tem um catatal de ideias, se me permite falar assim, como deveria ser uma boa educação, como deveria ser uma boa escola. Mas até quando nós vamos ficar pensando, pensando, conversando, e quando nós vamos efetivamente, concretamente, começar a colocar essas políticas em prática? Aí, o que que acontece? Eu fiquei pensando assim, em várias situações para falar aqui, porque a gente observa na escola do Carlos Mota, uma escola, quando é muito calor, é muito calor. Quando é muito frio, é muito frio. É uma escola que não tem a estrutura adequada, né? E a gente fala, a professora Rosilene falou a respeito do lanche, a respeito da estrutura, e eu me pergunto, qual é o investimento necessário para a educação? já que a prioridade é a educação, qual é o investimento que a gente tem que ter para a educação? Em outro evento que nós tivemos aqui na Câmara dos Deputados, com a deputada Érica, o professor Guilherme, que é também coordenador da Escola do Caso, nos trouxe um trabalho muito interessante. Ele falou para a gente que o nosso estádio aqui de Brasília, para essa obra, para essa reforma, ele ficou orçado em 770 milhões de reais, senador. 770 milhões. Nós temos hoje no Distrito Federal, se eu estiver errada, vocês me perdoem do Simpro, 654 escolas públicas. Dessas 654 escolas, 90% dessas escolas não tem quadra coberta. Não existe quadra coberta pelo levantamento que a gente fez. Para fazer uma quadra coberta decente, com um vestiário, né, e um banheiros, ele fica aproximadamente R$200 mil. Então, se a gente fizer uma conta rapidinho, para eu construir 654 quadras, eu gastaria 130 milhões de reais. Aí, não que eu não ache importante a construção de um estádio que vai trazer muito turista, muito emprego, muita renda para Brasília. Eu acho importante, mas eu quero trazer reflexão para vocês. O que é prioridade para nós? O que é prioridade? Então, o que acontece? Eu teria, com 130 milhões, eu faria 654 quadras cobertas no Distrito Federal. E eu quero chamar a atenção para vocês que essas quadras, com certeza, seriam usadas de segunda a sexta, de manhã, de tarde, de noite. Dependendo da direção, Carlos Mota já fazia isso, aos sábados e domingos. Essas quadras iriam ser usadas de segunda a segunda. Dia desse eu ouvi um veículo de comunicação, acho que é a CBN, achei muito interessante e eu trouxe para cá para socializar com vocês. O locutor falava bem assim para a gente, qual a especialidade de um educador? Eu achei bacana demais, eu falei, eu vou levar. Qual a especialidade de um educador? Aí ele respondia, a especialidade de um educador, de um professor, ele é especialista em médicos, ele é especialista em juízes, ele é especialista em dentista, ele é especialista em professor. Ele transforma a sociedade, ele forma a sociedade. Eu achei muito bacana, mas é óbvio, né? E o poeta diz que o óbvio só os gênios sabem ver. A gente não consegue ver que um professor transforma uma sociedade. Aí também eu fiz outra pesquisa para trazer aqui para ajudar, para contribuir nesse projeto de lei, e eu percebi, e nessa pesquisa feita pela Casa Civil, lá fala que nós temos hoje no Brasil aproximadamente 181 mil leis, normas legais, 181 mil normas legais. Normas, a gente percebe aí que tem norma que pune, uma variação de situações, tem uma lei que pune, tem uma lei que chama atenção, que pode, que não pode fazer, não é verdade? Existe uma lei que a Maria da Penha, graças a Deus, que pune quem maltrata a mulher, tem uma lei que diz que a gente não pode, que pune quem... quem faz crime ambiental. Tem outra lei que diz que a gente não pode, apesar de eu não fumar, que não pode fumar em determinados locais. Tem uma lei que você não pode jogar lixo ou estacionar ou falar no trânsito, dirigindo. Tem várias leis, tem milhares de leis. Então, o que acontece? Hoje, quem mata professor, quem assassina professor em virtude da função que ele exerce, não tem uma lei específica que pune. É um crime comum, senador. E o advogado, o promotor, tem que rebolar, se o senhor me permite, para qualificar esse crime. Se ele não rebolar, se ele não provar o que foi aquilo, como foi, esse crime é um crime comum. Não é um crime que é qualificado. Então, eu não vou me delongar muito. A nossa sugestão que a gente traz aqui para o projeto de lei do senhor, caso esse projeto de lei, a gente vai torcer muito para que ele se transforme em uma lei, é que seja julgado crime hediondo aquela pessoa que matar professor, que seja julgado crime hediondo aquele que assassinar professor em função do trabalho que ele exerce na escola, no colégio. É a nossa primeira sugestão. E a gente sabe que a simples publicação de uma lei, publicou, agora não existe. Não é bem assim. A gente sabe que depende de outros e outras situações. Mas uma lei publicada dessa natureza, as pessoas vão pensar mais, a sociedade vai pensar mais quando quiser assassinar um professor. E a nossa outra sugestão também, senador, caso esse projeto de lei seja, a gente vai torcer para que ele se transforme numa lei, é que essa lei possa, em homenagem ao professor Carlos Mota, em homenagem a todos os professores do Brasil, essa lei possa se chamar Lei Carlos Mota. E para finalizar, eu queria sugerir que eu percebo que a audiência é gravada.
É ao vivo, né?
Então, que sugeri que uma cópia dessa audiência seja encaminhada ao senador Ricardo Ferraz, que eu percebo que ele não está presente. Seria importante que essa audiência fosse encaminhada para ele. Enfim, agradecer, como eu falei, são momentos bons, são momentos tristes, mas momentos muito bons. Quero agradecer mais uma vez e que não sejamos mais vítimas, que os nossos filhos não sejam mais vítimas, que os nossos netos não sejam mais vítimas. Obrigada.
Professora Rita de Cássia, com certeza, com a sua fala, não trouxe a emoção somente para esse plenário. Como essa sessão está sendo ao vivo, transmitida para todo o Brasil, pode ter certeza que o Brasil todo está emocionado com a senhora. E pode crer que as três sugestões nós vamos encaminhar. Eu vou propor ao relator que ele inclua, como proposta dessa audiência pública, que se torne crime hediondo o assassinato a um professor e que a lei se torne Lei Carlos Mota. Vamos também propor e vamos, naturalmente, encaminhar uma cópia ao relator Ferraço, porque o senador Cristóvão já deu o parecer favorável ao projeto, e naturalmente com as emendas. E o senador Ricardo Ferraço me parece ainda que não tem a sua visão definitiva formada, então é importante efetivamente que ele receba a cópia desta audiência. Meus cumprimentos. E nós vamos agora alterar a mesa e eu vou convidar para a segunda mesa, a professora Rita continua, para a segunda mesa, o coronel Garcia. Muito obrigado a todos, se puderem sentar na primeira fila, depois nós teremos o debate. Coronel Garcia, chefe do Centro de Polícia Comunitária e Direitos Humanos da PMDF. Nájila Veloso, pós-doutora em formação de professores, doutora em Sociologia de Educação e coordenadora do Projeto de Fortalecimento de Política de Alimentação Escolar para a América Latina e Caribe, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO. E convidamos também Rodrigo Pereira de Paula, presidente do Sindicato dos Professores e Estabelecimentos Particulares do Ensino aqui do DF, Simproep. E eu vou tomar também a liberdade, vamos pedir aqui a assessoria que coloque mais uma cadeira, eu queria que você convidasse o teu eterno sogro para que ele viesse para a mesa também.
Por favor.
Diga o nome dele, se quiser dirigir algumas palavras, ou faça.
Vamos convidar então o senhor Marcelo Mota, querido vozinho, para conosco aqui compor a mesa. Continuar acompanhando aqui essa audiência tão importante para o Brasil.
Se aproxima. Isto, isto. Pode aproximar mais aqui, senhora, que dá mais espaço para ele. Isto. Aqui vem o coronel Garcia.